Realmente estamos há 30 anos, né, dessa lei que veio para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Nós sabemos que tivemos muitos avanços, porém ainda temos muitos desafios pela frente para dar conta de toda a nossa problemática. Mas certamente nós tivemos, sim, muitos avanços e muitas crianças passaram a ser vistas como sujeitos de direitos. Então, eu acho que dá para se comemorar. Embora agora com a pandemia, a gente sabe que temos que trabalhar muito para não retrocedermos alguns avanços que haviam sido conquistados.
E nesse período, presidente, que a gente está vivendo aqui, a senhora como presidente do Conselho do Condica, aumentou na sua visão os números de casos de violência contra criança, contra adolescente no município de Caxias do Sul? Como é que a senhora analisa os números de hoje?
Na verdade, nós enquanto Conselho de Direitos, mandamos toda uma documentação para todas as entidades e os serviços que atendem crianças e adolescentes, no intuito de termos um diagnóstico mais preciso da nossa atual realidade. Porém, ainda não estamos com esses dados em mãos. Mas sabemos, pelos dados que temos dos conselheiros tutelares que nos passam e das conversas que mantemos com as nossas entidades que atendem as crianças e adolescentes nos contraturnos da escola, essa violência, muitas vezes, ela é velada, ela não aparece. Mas temos fortes indicadores de que sim, ela tem aumentado em função de estar nessa condição de não poder sair de casa, não estar na proteção da escola, não estar na proteção das entidades sociais, o que isso acaba gerando também um desconforto com relação à própria manutenção da família.
O ECA vem também com um dos grandes objetivos, é o desafio da criança na escola, a educação para a criança, consequentemente, para o adolescente também, e tendo condições de aprender. Isso está ocorrendo em Caxias do Sul, Odete?
A gente sabe que o acesso ele tem que ser garantido por lei, mas também nós sabemos que a falta de vagas nas escolas também às vezes tem dificultado o acesso das crianças e adolescentes. Nós sabemos do empenho que estão sendo feito por parte dos órgãos públicos para dar conta disso. Mas uma coisa a gente não pode deixar de perceber, né? Que os avanços que o ECA trouxe na educação, que se nós tomarmos lá em 1990, quase 20% das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Nos dados que nós temos em 2019, a escolaridade obrigatória foi ampliada para 4 a 17 anos. E em 2018, apenas 4,2% de 4 a 17 anos estavam fora da escola. O mesmo também se deu com a redução do trabalho infantil, que entre 1992 e 2016, o Brasil evitou que 6 milhões de meninos e meninas de 5 a 17 anos estivessem em situação de trabalho infantil. E, consequentemente, a gente sabe que quando acontece o trabalho infantil, muitas vezes eles acabam ficando fora da escola, fora do contexto escolar. Então, acho que são grandes avanços, sim, que houveram na área da educação com as crianças e os adolescentes.
Outra questão também que é importante da gente analisar, Odete, são as medidas socioeducativas, né, que são utilizadas em todo lugar. Essas unidades de medidas socioeducativas, por vezes, elas não se assemelham às escolas, o que deveria ser. Mas ainda muita gente tem aquela visão de que são espaços como pequenas prisões, vamos se dizer assim. Até que ponto, então, essas medidas socioeducativas, elas são importantes na vida do jovem?
O estatuto prevê, dentro das medidas socioeducativas, o adolescente, eles têm que ter o direito à escola, à escolarização, quando possível, toda a formação integral dele. A gente sabe que o aparelhamento disso, ele tem algumas dificuldades. Todas as unidades, elas têm uma escola interna. Então, eles têm acesso à escolaridade dentro do contexto das medidas socioeducativas. A gente sabe que tem vários programas também que vêm surgindo para possibilitar a reintegração na sociedade depois desses jovens. Eles estão tendo com essas medidas, sim, avanços na perspectiva da formação, de retomar a formação integral desse adolescente que em algum momento tomou um caminho desvirtuoso dentro da sua caminhada dita normal, né? Então, estão ali, sim, medidas, elas são duras, elas se assemelham a uma prisão, sim, porque eles estão privados de liberdade. mas eles é muito diferente de uma prisão no sentido das condições que eles têm de continuar acessando a escola e os programas, os serviços que têm de apoio, como psicólogo, como assistente social, e dando todo um trabalho e suporte à família para a reintegração desse jovem no contexto familiar e social.
Nesses 30 anos, como é que você define o ECA hoje?
Olha, eu acho que ele é um grande instrumento, né, que o Brasil tem para salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes. Ele veio para consolidar esses direitos, ele tem um regramento muito bacana. O que nos falta é efetivar muitas coisas que o Estatuto nos traz. Então, e para que a gente evite também retrocessos, que muitos avanços nós tivemos nesses 30 anos, né? Acho que é fundamental reafirmar os compromissos do Brasil com o Estatuto da Criança e Adolescente e com a infância e adolescência. E é hora de consolidar os avanços que o país teve até aqui e que não se percam, que a gente não perca nenhuma política pública, nenhum serviço que nós tivemos até então. E essa legislação, ela é consistente, ela precisa ser valorizada e implementada por todos.